Esse é o Gaúcha Atualidade, que acompanha, e a gente tem falado nas últimas semanas, a Giane, com foco na economia, e a gente aqui, de maneira geral, pensando na vida das pessoas lá em Xangai, na China, assim como em Pequim, que tem vivido em lockdown. Por isso, a gente vai até lá com o Rodrigo Zeidan, que é professor de economia, morador de Xangai. Como tem sido a vida por aí, resumidamente, nessas últimas semanas, hein, Rodrigo? Bom dia!
Tudo bem? É um grande prazer estar falando com vocês. Bom, aqui em Xangai, a gente está no nosso condomínio em lockdown desde o dia 24 de março. Então, daqui a pouquinho, já são quase 2 meses, né? Falta uma semana para completar 2 meses.
Para quem ouve aqui no Brasil e ouve falar em lockdown, para nós aqui não houve lockdown, o que acontece aí? O que exatamente não. É para vocês o lockdown? Não pode sair de casa, pode ir aonde e quando?
Não, então, vamos lá. O lockdown aqui em Xangai é um lockdown de verdade, né? Não é aquela coisa que eu até tive no Brasil em 2020, aquele distanciamento social que ninguém respeitava, né? Até com o bar aberto. Não, aqui você não pode sair, dependendo do nível, você não pode sair do seu apartamento se tiver caso no prédio, que não teve no meu prédio, mas teve no meu condomínio. Então a gente não pode sair do condomínio. Eu tenho o direito de uma vez por semana pegar minha bicicleta e ir na clínica pegar remédio. Mas é isso. Fora isso, não posso sair do meu condomínio e, em tese, a gente não deve nem ficar andando pelo condomínio. Professor, é um lockdown de verdade.
A gente que, assim, quem conhece Xangai sabe, né, o tamanho dessa cidade. Parece difícil imaginar como possa funcionar um lockdown numa cidade do tamanho de Xangai. Uma cidade que, no parâmetro de comparação aqui, nos lembra São Paulo, mas ainda maior do que São Paulo. Como é que
o dobro de São Paulo.
Pois é, como é que funciona? Já tinha ficado impactada quando houve o primeiro lockdown lá em Wuhan, que parecia para nós impossível que Wuhan, sim, ela do tamanho de São Paulo, pudesse ser fechada. Como é que funciona esta mecânica, assim, de suprimentos, de comida, para que um lockdown funcione numa cidade do tamanho de Xangai? E lhe pergunto também sobre as escolas, né? Como é que está o atendimento aos alunos? Como é que a China consegue garantir as aulas para as crianças nesse período?
Bom, vamos lá, vamos por partes. A primeira coisa é, escolas estão fechadas, né? Vão terminar o período que termina agora em junho ou julho, dependendo do tipo da escola, vão terminar online. Todas elas sendo públicas ou privadas. Né? Xangai, como é uma cidade rica, tem condição de suprir ensino online razoavelmente bem. Né? Mas, obviamente, ensino online para criança não é a mesma coisa que ensino presencial. Vão tentar voltar às aulas, mas eu acho que é difícil conseguir. O problema é que o lockdown aqui, o governo de Xangai tentou a todo custo não anunciar um lockdown. Então, eles faziam de rastrear cada caso e fechar o prédio quando você tinha um caso no prédio. Né? Isso antes de decretar o lockdown da cidade. Então, o que aconteceu? Quando o governo anunciou um lockdown de verdade, ele anunciou um lockdown que, em tese, seria em 2 fases. 4 dias na área do Rio onde eu estou, que é o lado leste do Rio, Pudong, e 4 dias depois começaria em Puxi, né? que é o lado oeste. O problema é que ninguém sabia que ia se fechar também em supermercados. Basicamente fechou tudo, 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 tudo. Né? Até clínica só ficou aberto hospital. O que aconteceu? A gente foi pego de surpresa. Né? A gente mais ou menos sabia que vinha um lockdown e tinha se preparado com alguma comida extra, mas não imaginava que fosse fechar supermercado. Né? E isso foi o grande choque para as pessoas. Do outro lado do Rio, as pessoas viram isso e, obviamente, foram e passaram a limpa. Pô, tô falando em carioquês, né? Desculpa, eu sou carioca. Então, às vezes, tem esse problema de usar gíria do Rio. Peço já desculpa.
Não, mas tá certo, a gente entende melhor assim também. Português bem claro.
Fizeram a limpa, né? Compraram tudo, os supermercados ficaram vazios. Mas aqui em Pudong não teve isso, né? Então, começou a ter um problema, que era achar comida. Você tinha 3 formas de conseguir comida no começo. Uma era achar alguma das pouquíssimas lojas abertas. Né? Esse era o meu trabalho. ficar no app de entrega tentando encontrar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu encontrasse, eu comprava. Não importa se eu gostasse muito ou pouco, né? Nossa. Mas muito pouca coisa eu conseguia. A segunda forma era receber pacote de comida do governo, que é imprevisível. Você às vezes recebe, às vezes não recebe, não dá para contar com isso. E a gente também nunca precisou, né? No menos mal.
Sim.
A terceira forma, que é a forma ainda hoje, que é a maior, é como a gente ainda é a forma mais certa de conseguir comida, são compras comunitárias. Então, o que que acontece? Você tem o condomínio, acha um atacadista, né, ou um fazendeiro que ainda consegue, que tem direito de entregar em Xangai, que está dentro de Xangai, não adianta, se estiver fora não consegue entrar, e você faz uma compra comunitária. Né? Então, quando eu até escrevi para a CNN um artigo que nessa primeira leva os pedidos mínimos eram gigantescos. A gente podia pedir fruta, então pedimos morango e manga. O pedido mínimo era 11 quilos de manga, né? Então tinha manga pela casa inteira.
Nossa.
A gente ficou comendo manga, suco de manga, congelou manga, sorvete de manga,
manga, né?
Vitamina de manga.
Desculpa,
tudo.
Mas é que tá engraçado.
Tudo. Salada aqui, salada não. Aqui não tinha, esse foi o problema, não tinha verdura e legume. As pessoas brincavam que quem tinha legume e verdura era um milionário
imagina,
de verdade aqui, né?
Imagina.
Sim, pois é, a gente tá rindo um pouco, né, professor? Mas não, tem muita gente descontente com essas medidas aí, né?
Não. Então vamos lá, deixa eu deixar bem claro. O lockdown vai afetar muito mais quem é mais pobre, quem é mais vulnerável. E os migrantes, né? As pessoas que vêm para Xangai só para trabalhar, né? Que é muito comum. Em cidade chinesa, de você ter o que é um migrante ilegal, porque para você morar em Xangai, você tem que ter um cartão da cidade, chama Hukou, né? E as pessoas que vêm para Xangai e não têm esse Hukou, não têm acesso a serviços públicos, alguns. E tudo bem, as pessoas podem vir, podem trabalhar, mas elas normalmente alugam um quarto, né? E às vezes dividem o apartamento com 10 outras pessoas. E como elas trabalham em turno, às vezes nem se vêem. Só que nesse lockdown fica todo mundo num apertamento.
Nossa.
Né? Uma sem espaço, né? Então essas pessoas acho que sofreram. Eu tô rindo porque, assim, eu sou privilegiado, né? Sou estrangeiro, tô no meu apartamento só com a minha mulher e meu enteado. Então, assim, eu posso rir e os perrengues que a gente é brasileiro. Assim, perrengue, eu vivi na hiperinflação. Eu me lembro de sair no Brasil para comprar 2 carrinhos de supermercado, porque tinha que gastar todo o dinheiro quando vi o salário da minha mãe. Né? Então, assim, nada disso me assusta. Agora, claro que as pessoas estão super descontentes, né? Porque o problema é que o lockdown foi mal comunicado. De novo, eu estou falando para vocês, o lockdown foi anunciado como algo que era para durar 4 dias num lado da cidade e 4 dias do outro. Isso era para ter, na minha área, era para ter durado do dia 27 de março até o dia 1º de abril. A gente está no dia 16 de maio. Ou seja, o lockdown que era para durar 4 dias está durando 50 dias.
Pois é, essa imprevisibilidade, né?
Essa imprevisibilidade é o pior.
Professor, aproveitando até, né, a sua área, que é a economia, hoje saíram dados bem preocupantes. Pequim divulgou dados, uma queda muito forte nas vendas do varejo, na produção da indústria chinesa, o desemprego alto, perto da máxima histórica. Isso tem efeitos muito grandes, claro, né, para a economia chinesa, aí, mas efeitos mundiais. Os dados aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, mostram já uma queda de 40% nas exportações gaúchas para a China, que é tradicionalmente o principal destino. Como é que a economia tem capacidade de se recuperar, a economia chinesa, depois de terminar esse período de confinamento?
Olha, eu vou ser sincero, a economia tá caindo e o governo fez uma escolha. Fez uma escolha de que é Covid zero. Se a economia vai cair ou não vai cair, essa é a escolha, né? Na verdade, o mandato do governo chinês, o governo chinês, ele entrega para a sociedade, e a não ser que vai entregar, duas coisas, que é ordem social e crescimento econômico. Né? O governo e parte da sociedade consideram que o vírus é desordem, é caos. Então, o governo fez uma escolha para entregar a Covid zero. Muita gente está revoltada aqui porque ela acha que essa estratégia de Covid zero funcionava muito bem até a Ômicron, né? E que não vai funcionar. E que o governo vai ficar batendo, vai ficar dando burro em ponta de faca e não vai conseguir controlar a Ômicron. Então, isso também é o problema, e essas regras que mudam. Agora, a economia vai cair, vai continuar caindo, e não tem nenhuma perspectiva, e o governo só vai anunciar estímulo para recuperar a economia depois de controlar a Covid zero, depois de controlar a Covid.
A gente tem acompanhado aqui no Brasil uma nova onda, e eu quero entender quais são os casos que vocês acompanham por aí, porque aqui a onda é de casos, mas não de casos graves, não de morte.
Sim.
Como tem sido aí esses casos que estão sendo controlados? Casos no seu condomínio, por exemplo, evoluíram ou ficaram em casos leves?
Aqui também está tendo pouca morte no momento, né? Mas uma das razões que está tendo pouca morte é que os casos não explodiram, né? O problema é que o governo chinês, de novo, a estratégia do governo chinês, antes da Ômicron, fazia muito sentido, que era vacinar o maior número possível de pessoas. E aí não ficaram preocupados com idade, porque como não tinha o vírus no país, a estratégia do governo era, se você vacinar 90% da população, o vírus não tem como se espalhar. Então não precisa se preocupar se a pessoa de 70 anos ou 60 anos vai se vacinar. E o que, que acabou acontecendo? Muitas das pessoas mais velhas não estão vacinadas. Então, menos de 50% da população acima de 60 anos, 70 anos, tem vacinação completa. E esse é o medo, que se os casos explodirem, os mais velhos vão morrer numa quantidade muito grande. E essa é uma das razões para isso. Mas isso, de novo, era uma estratégia que fazia sentido antes da Ômicron. E agora o governo está mais ou menos tentando correr atrás, só que como é que você vai vacinar pessoas que, primeiro, antes você não priorizava. Então as pessoas agora, muitas pessoas assim, não, mas você nunca disse que eu tinha que me vacinar, e agora eu tenho que me vacinar? Não é bem assim, né? E aí, então essa é a confusão do momento, é como é que vai fazer para não só vacinar quem é mais velho, para poder ter alguma estratégia de saída. Né? Mas eu não vejo nenhuma saída no curtíssimo prazo, não. E é para o Brasil se preocupar, porque a demanda dos produtos brasileiros pela China deve continuar caindo nos próximos meses.
E a oferta dos produtos chineses para o Brasil também, que são essenciais para a nossa indústria, idem. Mas o que eu queria lhe perguntar, professor, é sobre a credibilidade dos dados. A gente aqui sempre olha para a China com aquela desconfiança. Será que os dados que eles estão divulgando são verdadeiros? Porque o governo é que tem controle absoluto de tudo, ou será que não? Como é que o senhor que está em Xangai acompanha a evolução desses dados e até que ponto a população realmente confia de que o número de mortes é esse e que não é maior do que foi divulgado nesse período todo, nesses 2 anos?
A gente conseguia ver dado, a gente conseguia ver caso. Como aqui tem rastreamento de verdade, a gente tinha caso em app em tempo real, exatamente para saber onde é que tinha lockdown. É o contrário, os dados são completamente abertos para a sociedade. Eu sei que é estranho, e provavelmente lá em 2020 teve represamento de casos, mas não nesse momento. Inclusive porque como é que o governo podia dizer que ia fazer um lockdown no teu prédio se não anunciava caso? Isso não faz sentido. Então, na verdade, o governo sempre anunciou caso e as mortes, anunciou aumento de mortes. É claro que tem que se entender o seguinte, aqui existe um critério pesado para se classificar como morte por Covid, né? Tem que estar com Covid ativa no momento que morreu. Se a pessoa já tiver testado negativa, provavelmente não vai ser classificado como morte de Covid, mas como morte secundária por Covid. Mas os dados são completamente abertos, são publicados todo dia, e as pessoas confiam porque, de novo, estavam no mapa. Eu conseguia clicar para saber quais eram as áreas perto do meu condomínio que estavam em lockdown. Inclusive, os dados batem, porque quando as pessoas... Meu condomínio fecha no dia 24 de março e fecha assim, o prédio 3, 6 e 17, né, que são 18 prédios. E os casos da cidade reportados estão lá, do prédio 3, 6 e 17, dizendo o prédio, o endereço e a idade da pessoa. Você consegue ver, eu consigo ver, nesse momento, cada caso de Xangai com a idade da pessoa. Só não publicava o nome.
Professor, a política de Covid zero que o senhor estava falando foi uma opção do governo, mas ela tem sido bastante questionada exatamente agora após a Ômicron. Há uma possibilidade de o governo chinês voltar atrás, flexibilizar essa política de Covid zero?
Há uma possibilidade, mas eu não acho que o governo vai fazer. É tão simples quanto isso. Há possibilidade, há. Já agora, por exemplo, posso dar até uma notícia quente. Está rolando, inclusive, na internet forte, de que Xangai vai começar a abrir de verdade dia 1º de junho. Né? Porque o governo anunciou que vai ter que abrir e vai dar um jeito de abrir. Se isso vai ser realmente uma abertura que vai trazer a economia de volta, eu acho difícil. Mas pode ser, o governo pode mudar. Mas, no momento... Pelo contrário, quando a gente achou que ia abrir, porque era o dia 1º de maio, que era o grande feriado, né, e que os casos estavam caindo, e teve até 2 dias no final de abril que não teve caso de transmissão comunitária, o governo anunciou que não só não ia abrir, como ia ficar mais pesado ainda para ter certeza que ia ser Covid zero.
Ok, nós agradecemos e deixamos a solidariedade aqui a quem está preso em casa também, né? Com mais gente aí em Xangai. Bom dia e bom trabalho para o senhor por aí.
Obrigado. Mas pensem mais nos mais pobres e mais vulneráveis. Eles estão sofrendo mais.
Com certeza. Obrigada. Obrigado.